Programa patrocinado por Betano.
Olá a todos e sejam bem-vindos ao primeiro Deixem-se Tangas de 2022. É verdade, cá estamos para mais um programa, ainda à distância. Voltaremos brevemente a estúdio, mas a tudo a seu tempo e falaremos com toda a qualidade, certamente. Para esta semana vamos ter análise do último fim de semana. Não é bem o último fim de semana, foi antes do último fim de semana, na verdade, porque depois tivemos a passagem de ano. Portanto, antes de mais, um bom ano a todos por também estarem aqui connosco mais uma vez. E, claro, como habitual, tenho comigo o João Rodrigues e o João Pedro Oca para a análise da jornada, e tivemos um segundo round entre o Futebol Clube do Porto e Benfica, com o mesmo desfecho, ainda que a diferença tenha sido, de facto, do Benfica ter marcado neste encontro. Também algumas peripécias diferentes, já vamos analisar isso mesmo, e também vamos analisar, claro, a vitória difícil do Sporting diante do Portimonense. Não foi tão fácil como se calhar muitos esperariam, e por isso mesmo há aqui muito, muito sumo. João Rodrigues e João Pedro Oca, bem-vindos, bom ano aos dois. E olha, que seja aqui o princípio de muitos programas em 2022. João Rodrigues, vou começar por ti, que estás com um ar mais encenado do que eu, portanto, vais começar tu. Parabéns também, porque fizeste anos recentemente. Portanto,
Obrigado.
acredito que haja aqui uma correlação entre as duas coisas. E, João Rodrigues, temos que analisar Futebol Clube do Porto Benfica. Eu acertei na zona de apostas, só para que fique aqui bem claro
Outra vez.
que o Futebol Clube do Porto ia ganhar. Ganhou. E enfim, há aqui muita coisa que tem sido falada, mas vamos nos focar no essencial. Há aqui dois momentos que me parecem cruciais: a expulsão de André Almeida, que já tinha cartão amarelo. Muita gente questionava o porquê de Nelson Veríssimo não o ter retirado ao intervalo, que podia ser aqui uma bomba relógio na equipa do Sport Lisboa e Benfica. E depois o momento da tripla substituição, que parece que o Benfica ficou pior depois dessa tripla substituição, quando o Benfica parecia estar a recuperar. Diz-me o que é que achas, o que é que achaste deste primeiro jogo de Nelson Veríssimo. Que primeiro feedback é que tens sobre esta partida?
Olá a todos e votos sinceros de um bom ano novo. É assim, em relação a esta primeira partida, acho que toda a gente sabia que iria ser uma tarefa muito complicada para Veríssimo nesta estreia pelo Benfica, mas acho que não passa claramente com nota positiva a sua ação neste clássico inicial. Antes de mais, acho que é um resultado que não deixa margem para dúvidas. Acho que o Porto ganhou bem, muito por força da sua clara superioridade na primeira parte. Mais uma vez, não, acho que não se passou aquilo que havia acontecido no jogo da Taça de Portugal. Acho que isso não. Aí houve uma diferença de intensidade brutal entre as duas equipas. Aqui parece-me que a atitude do Benfica foi outra, efetivamente. Mas como acho que até falávamos em off no dia desse clássico, há uma coisa que podemos dizer abertamente: neste momento o Futebol Clube do Porto é melhor do que o Benfica. Não consigo garantir, e acho que não tem, se somarmos os valores individuais, não tem melhores valores individuais do que o Benfica, apesar de ter vários grandes jogadores, mas tem melhor equipa, tem melhor coletivo, tem melhor equipa do que o Benfica, ponto. E isso viu-se claramente na primeira parte, em que o Porto, que também foi obrigado a mexer, foi muito superior ao Benfica em número de oportunidades, na forma como mais uma vez voltou a pressionar o Benfica, e até por essa pressão alta do Porto e até pela forma como o Porto explora constantemente a profundidade do Benfica, as costas da defesa do Benfica, voltou a fazer uma imensa confusão. E ainda à tua pergunta, o facto de André Almeida ser titular, tem sido aqui muito crítico de André Almeida. Nada move pessoalmente contra a pessoa, mas acho que André Almeida claramente tira ao lado neste momento, neste Benfica 21-22, mantém tudo aquilo que tenho dito ao longo das últimas semanas, não me vou repetir, mas acho que voltou a provar que André Almeida é uma carta ao lado, é um tiro ao lado, foi constantemente batido na primeira parte. Acho que até já poderia perfeitamente ter sido expulso no primeiro tempo, acho mesmo. Acho que todo o país desportivo viu que André Almeida dificilmente não seria expulso, tal era a forma como chegava depois dos adversários, como facilmente fazia falta, como também me pareceu muito nervoso desde o início. Isso até se viu na forma como foi expulso, na forma como se envolveu no bate-boca com os adeptos do Porto. Acho que estava claramente a ferver e, quer dizer, o Benfica reduz para 2-1, entra bem na segunda parte. Entra bem, reduz. Era o Benfica que parecia bem no jogo, e André Almeida, no lance seguinte, é que é literalmente no lance seguinte, faz uma falta completamente despropositada e é bem expulso. Quer dizer, não há equipa que resista, como se costuma dizer. E depois, Veríssimo, De facto, não foi uma estreia de encantado da forma como puxou a partir do banco, a meu ver, porque tirou a Rafa, um jogador, a meu ver, que era quase proibitivo tirar no jogo em que o Benfica depois tinha menos um e deveria explorar o contra-ataque e a velocidade, e Rafa, de um momento para o outro, poderia fazer a diferença. Também não percebia a saída de Yaren Chuco, que já estava a ser o avançado do Benfica com sinal mais. E muito por aí, quer dizer, Veríssimo acabou por matar, penso eu, as poucas possibilidades que o Benfica tinha de conseguir ter um resultado com sucesso, e mantenho, acho que o Benfica até fez uma segunda parte interessante, mesmo depois das mexidas, mas acabou por perder muita objetividade, e acho que Veríssimo acaba por ter nota negativa nesta sua estreia. Seria sempre muito, muito complicado, mas acho que não fez tudo aquilo que estava ao seu alcance a partir do banco de suplentes. Mas, acima de tudo, uma vitória justa do Porto, que voltou a provar, e esta é a minha ideia principal, de que é mais forte do que o Benfica atualmente.
João Pedro, sobre esta partida, pergunto se concordas aqui com as ideias fundamentais do João, nomeadamente que este Futebol Clube do Porto é melhor do que o Benfica, objetivamente, e também se esperavas um Nelson Veríssimo mais arrojado. Enfim, o João critica aqui a opção do André Almeida, falava-se até numa nova vida com o Nelson Veríssimo para alguns dos miúdos, o Paulo Bernardo não entrou. Vimos o Gonçalo Ramos a fazer mais tempo, mas efetivamente, se calhar, quando não se justificava tanto porque era Mexeu que estava melhor, enfim, houve aqui muita coisa que parece que não fez muito sentido na equipa do Benfica.
Olá a todos, antes de mais, bom ano e esperemos que este seja de facto o primeiro de muitos programas com vocês e também com as pessoas que nos veem e ouvem. Sim, em relação ao Benfica, a nota principal, parece-me, que retiramos deste clássico, é que a equipa está praticamente afastada da luta pelo título, é que está a 7 pontos de dois adversários que já, como dissemos, têm muita qualidade, têm demonstrado ser mais fortes do que o Benfica, não só nos duelos contra as outras equipas, mas sobretudo, e é aqui que se tem decidido, é nos duelos entre as duas entre equipas mais fortes, entre equipas que estão a lutar pelo título, e o Benfica acaba por perder os dois clássicos, o derby com o Sporting, o clássico com o Porto, para o campeonato, e portanto aí fica logo com muito menos vantagem pontual e com muito menos pontos dos que os rivais, e portanto 7 pontos para dois rivais com uma segunda volta para jogar, eu acho que muito dificilmente o Benfica conseguirá recuperar, e portanto acho que essa é a ilação a tirar a principal deste clássico. Em relação ao resto, conseguimos de facto perceber que o problema do Benfica era estrutural e, portanto, não era só relacionado com Jorge Jesus, e que Nelson Veríssimo, de facto, só de facto com um milagre e com uma reviravolta muito grande e com uma conjugação de fatores de facto que se harmoniassem muito bem, é que iria de facto ganhar ao Futebol Clube do Porto no Dragão com todo aquele clima que se sentia, porque se o Benfica estava frágil, o Futebol Clube do Porto tinha o dobro da responsabilidade, do favoritismo e também da confiança e da concentração. Portanto, eu acho que isso se viu claramente no jogo deste campeonato. O Porto ganhava sempre os primeiros duelos, praticamente todos, ganhava quase todas as segundas bolas, estava muito mais concentrado no jogo, e aquele gol do PPE é prova disso mesmo. O apanha-bolas vai recuperar a bola na linha lateral, dá ao Manafá e toda a gente do Benfica está a dormir. E nesse lance, foi apenas a confirmação do que já vinha a acontecer nos últimos lances, em que o Benfica era sempre apanhado em contrapé, era sempre apanhado de surpresa, porque os jogadores do Porto estavam mais concentrados, estavam mais ligados ao jogo. E obviamente que isso é o reflexo de tudo aquilo que se passou nos últimos dias. Os jogadores do Benfica estavam muito mais ansiosos, apesar de terem uma atitude diferente, como o João dizia, e uma intensidade diferente, pior não podia ser em relação ao jogo da Taça, mas do ponto de vista de concentração e assim do ponto de vista de ansiedade, de pressão, obviamente que isso jogava sempre contra o Benfica, e o Porto, como grande equipa que é, acabou por aproveitar isso de forma muito boa, mesmo sem jogadores como o Luís Dias, sem o Evan Nilsson, o Pepe, que é um jogador que tem jogado pouco entre e marca, o Fábio Vieira não tem tido muitos minutos entre e faz um grande jogo. Portanto, isso é também uma equipa que respira confiança e uma equipa que aparece de facto em todos os momentos capaz de dar boas respostas, como o Porto fez mesmo contra as melhores equipas. Em relação ao Benfica, como nós também tínhamos previsto, Nelson Veríssimo a mudar e a colocar aquilo que acha que são as melhores ideias para as suas equipas, do 4-4-2, eu acho que a questão não é muito entre o 4-4-2 ou o 5-3-2 ou o 3-5-2, é de facto que os defesas do Benfica são muito lentos. O Vertonghen é um defesa lento, o André Almeida, como o João dizia, dificilmente poderá voltar a jogar no Benfica com esta regularidade, porque de facto tem cometido muitos erros ao longo da época, e os jogadores do Porto são muito mais ágeis, são muito mais rápidos, são muito mais versáteis, baralham muito a defesa do Benfica, e isso voltou a ver-se. Portanto, eu acho que o nosso Benfica vai manter o 4-4-3-3 e acho que até faz bem. Gostei de ver o Gonçalo Ramos em campo, porque é um jogador que tem uma atitude e uma entrega brutais. É um jogador também com qualidade na bola, um jogador que aparece em várias posições. Eu gostei de o ver ali naquela zona. Foi a surpresa, digamos assim, do Nelson Veríssimo. Foi, entre aspas, muitas aspas, o João Félix do Nelson Veríssimo que o Bruno Lage tinha colocado quando entrou na equipe principal. Jogadores completamente diferentes, com qualidades diferentes e características diferentes. Mas foi a aposta do Nelson Veríssimo para surpreender o Futebol Clube do Porto, jogando ali um bocadinho atrás do Yaremchuk. Mas depois, os jogadores do Benfica, que deviam ter aparecido durante mais tempo, sobretudo na primeira parte, como o Rafa, como o próprio Everton, acabaram por não desequilibrar, e a partir daí ficou tudo mais difícil. Depois, como o João dizia, toda a gente estava a prever que o André Almeida ia ser expulso. É raro a defesa do Benfica, do Sporting ou até do Futebol Clube do Porto, que nos jogos com essa intensidade, sempre muito rasgadinhos, que têm amarelo na primeira parte, dificilmente aguentam até ao final do jogo. E aqui temos também que colocar, de facto, as responsabilidades do André Almeida, um jogador com aquela experiência, com tantos clássicos nas pernas, não pode fazer aquela entrada duríssima, completamente despropositada, sem que o Futebol Clube do Porto estivesse em posição de criar perigo ao Benfica, numa altura daquelas do jogo em que ele faz aquela falta, de facto não pode e tem que ser chamado à razão. Foi de facto um erro crasso do André Almeida. Também já tinha sido do Nelson Veríssimo, que acho que devia ter criado o capitão do Benfica. O André Almeida durou 5 minutos na segunda parte e, curiosamente, é depois da expulsão do André e que o Benfica tem de facto um ligeiro ascendente sobre o Futebol Clube do Porto e que podia de facto ter empatado o jogo. Depois,
mas perdeu mesmo então, condições para ser titular do Benfica. Sim, depois do jogo, da semana passada.
Eu acho que o André também só é titular porque o Grimaldo não estava, não é? Mas e tendo em conta que o Benfica não vai continuar a jogar com três centrais, eu acho que claramente o André Almeida perdeu a titularidade e na minha opinião bem. Mas em relação àquilo que estava a dizer, depois o Benfica, quando o Nelson Veríssimo mexe, a meu ver, mal no jogo, o Porto marcou 3-1 e o jogo aí acaba claramente. E é isto, voltando à ideia inicial, o Benfica a 7 pontos de dois rivais. Com esta qualidade, o Porto tem 11 vitórias consecutivas no Sporting, no campeonato do Sporting tem 11 vitórias consecutivas também. Quer dizer, eles estão demasiado bem e o Benfica está com demasiados problemas e tem que arrumar muitas coisas para que, de facto, tudo isto mude a favor do Benfica. Portanto, eu acho que vai ser, a partir daqui, uma luta a dois. E os desafios de Nelson Veríssimo são levar a equipa à final da Taça de Liga e ganhá-la, que é esse o objetivo da equipa do Benfica, e levá-la até onde conseguir na Liga dos Campeões, sabendo que terá para frente um Ajax com muita qualidade.
João Rodrigues, só para fecharmos aqui o capítulo Benfica, antes de olharmos um bocadinho para o Futebol Clube do Porto também, tinhas falado no último programa, se não estou em erro, no último há dois, sobre o futuro de Nelson Veríssimo. Tu até entendias que muito provavelmente não vai fazer o final da época, ou seja, não vai fazer todo o percurso até o final da época. Continuas a manter-te firme nessa ideia, ou por outro lado, se se confirma mesmo que o Benfica aposta em Nelson Veríssimo até final da época, achas que há aqui algum trunfo na manga, alguma ideia para contratar um treinador que acabe o contrato no final da temporada, que já haja aqui uma perspectiva do Benfica em dar esta temporada como semi-arrumada já a preparar a próxima? Enfim, o que é que te apraz dizer?
É assim, eu tinha dito no último programa que não garantia minimamente que Veríssimo ficasse até a final da época, que achava que aquele na altura comunicado a CMVM era mais um para o fórum do que outra coisa, mas mesmo assim acho que a maior hipótese recai em Veríssimo, em Nelson Veríssimo terminar a temporada ao serviço do Benfica e até, quem sabe, continuar a próxima. Veremos também o que os resultados ditam, acho que mantenho, o que manda sempre aqui são os resultados, não há volta a dar, e por maioria de razão num clube grande, que luta por títulos, os resultados vão sempre ditar aquilo que se passa na época seguinte. Claro que para os adeptos não é muito agradável ouvir que o Benfica poderá ter de começar já a olhar para a próxima época, mas a verdade é que o Benfica, as contas do título estão muito complicadas, acho que ainda poderá ter uma palavra a dizer, é complicado, o Benfica ainda está na Liga dos Campeões, está na Taça da Liga também, na Final Four, ainda há muito para jogar e poder conquistar esta temporada. Mas é verdade que o Benfica iria começar a olhar para dentro e, de uma vez por todas, começar a encarregar caminho e tentar parar com erros que têm cometido recorrentemente, época após época. Acredito que Veríssimo sinta, neste momento, possa sentir o respaldo, digamos assim, da direção do Benfica, porque, como dissemos aqui várias vezes, foi notório que a direção, desde cedo, quis que Jorge Jesus saísse. Portanto, acredito que Veríssimo sinta o respaldo da direção e sinta confiança para começar a preparar o Benfica também para a próxima temporada. Acho claramente, e apesar de falarmos agora do Porto, o Benfica fez-me alguma confusão, por exemplo, o Paulo Bernardo não jogar. Há uma imagem que marca no final do clássico, é Paulo Bernardo praticamente sozinho no banco de suplentes, a sofrer com o jogo. Acho que era um clássico em que Paulo Bernardo, como tínhamos dito aqui, podia claramente ter jogado, mas acho que pode haver lá está a tal viragem de agulhas, já tínhamos falado no Benfica, que voltar a olhar mais para dentro para a formação outra vez, e começar a cortar gorduras do plantel, digamos assim, e a cortar com algumas despesas que acho que não fazem de facto sentido. Acho que neste Benfica atual, acho que de facto a agulha tem que voltar um pouco para alguns jovens. Eu que, alguns anos, fui muito crítico daquilo que a meu ver no Benfica pareceu ser um excesso de procura pela formação, alguma sofreguidão mesmo, mas agora acho que, não, nem 8 nem 80, não é olhar só para a formação, mas acho que é o momento do Benfica olhar para dentro e ver que tem 3, 4 jovens, pelo menos, que devem ser aposta no plantel e está no lugar de outros 3, 4 jogadores. Mas,
João, em relação ao nosso serviço, deixa-me só completar que, do ponto de vista dos adeptos, e eu li muitas coisas nas redes sociais, acaba por ser um bocadinho também o barómetro daquilo que é a ligação dos adeptos ao clube nestes dias que correm, e vê-se muito comentário nessas plataformas, e aquilo que parece é que a equipa agora está, o clube está um bocadinho nivelado por baixo, ou seja, os adeptos já ficam contentes com a atitude, com a intensidade e com o respeito que há pela camisola, mais até do que pela questão dos resultados. Eu vi muita gente a dizer que o Benfica, isto sim é o Benfica, pelo menos perdemos, mas a equipa mostrou outra atitude, defendeu o símbolo como devia ter defendido no último jogo, enfim, a equipa dá a sensação que os adeptos não só ficaram um bocadinho satisfeitos e até aliviados com o auxílio de Jorge Jesus, como estão a dar de facto esse espaço e essa consideração ao Nelson Veríssimo, mas a verdade é que as coisas estão niveladas agora por baixo, porque acho que também a maioria dos adeptos já percebeu que o campeonato está muito difícil e que vão dar essa oportunidade e esse espaço ao Nelson Veríssimo, mas a verdade é que os resultados é que ditam, e se o Nelson Veríssimo entrar agora aqui numa espiral de maus resultados, as coisas vão ainda complicar-se mais, portanto. Mas eu acho que é como se o Nelson Veríssimo estivesse agora a começar uma época e que tivesse esse tempo e esse espaço para trabalhar com os jogadores, e ele só hoje é que vai, a partir desta semana é que vai arrumar a casa, perceber-se quem é que é a equipa técnica, perceber-se quem é que é os jogadores que ele vai promover da equipa B para a equipa A, e portanto, todas estas ações que depois vão colmatar com os jogos e com os resultados é que vão ditar aquilo que é o Nelson Veríssimo, mas ele, na minha opinião, vai ter espaço e vai ter também a aceitação e a compreensão por parte dos adeptos e também por parte da direção. Portanto, Nelson Veríssimo acho que não se pode queixar muito de não ter a oportunidade. Eu acho que ele vai ter essa oportunidade, agora vai ter é que provar se é um treinador com capacidade para estar no Benfica ou se é mesmo um treinador de transição.
Não, é assim, Veríssimo agora neste seu início no Benfica, quer dizer, não tenho minimamente a pressão que Jorge Jesus tinha, e está numa situação, lá está, junto dos adeptos, completamente diferente daquela que Jorge Jesus tinha, quer dizer, a tolerância era absolutamente zero para com Jorge Jesus, e eu não critico isso, minimamente, não critico, tendo em conta o investimento, a constante comunicação de Jorge Jesus mal chegou ao Benfica e tudo mais.
E ele próprio puxa essa pressão para si, portanto.
Sim, sim, claramente, já tinha acontecido a primeira passagem do Benfica no Sporting, quando o Benfica outra vez, não critico, acho que os adeptos tinham um comportamento legítimo. Agora, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, claro que acho que é normal que haja alguma margem para Veríssimo, mas os adeptos não podem perder totalmente a exigência, quer dizer, o Benfica não pode continuar no lodo como tem andado e não faz absolutamente sentido nenhum. E agora que olhando para Jesus e para Veríssimo, aqui estou a falar da perspectiva do Benfica, que mesmo sendo inferior a Porto e Sporting, que eu acredito que já custe muito aos adeptos perceber isto, porque não é assim tão habitual, aliás é muito raro nos últimos 10 anos, 15, o Benfica perceber que é pior do que Porto e Sporting.
Assumir isto.
É muito complicado para os adeptos, certamente, interiorizar isto, mas quer dizer, o Benfica num mês, em 3 jogos contra rivais, sofrer 9 golos, perder os 3 jogos, quer dizer, e atenção, perdeu de forma limpíssima aos 3, então os 2 primeiros foi, ou 2 banhos de bola, como se costuma dizer. É muito complicado para os adeptos perceber isto.
Sobretudo defensivamente, a diferença é gritante.
E sim, eu sinto junto dos adeptos que ainda há muito aquela, lá está, aquela coisa da época 18-19, de Bruno Lage, há muitos adeptos que acho que ainda têm esse sonho, quer dizer, com Lage aconteceu a mesma coisa, não foi a mesma coisa, o Benfica na altura estava, não sei precisar de 7, 8 pontos do Porto, o Sporting estava completamente fora da corrida, portanto era só uma equipa e não via a diferença coletiva, mesmo quando o Benfica estava mal, sim, vá, que se vê neste momento para Porto e Sporting, quer dizer... É muito diferente a situação, acho que não é comparável.
João Rodrigues, aproveitando e falando também um bocadinho do Futebol Clube do Porto, que faz todo o sentido, lá está, nós normalmente vamos focando aqui um bocadinho a atenção na equipa que está pior, porque efetivamente é que suscita maior debate. Do outro lado temos uma equipa, bom, que numa altura destas está bem e recomenda-se. O Futebol Clube do Porto não tinha Luís Dias para este encontro, portanto também convém reforçar esta questão. Joga PP e a equipa continua a mostrar grandes credenciais. Este Futebol Clube do Porto, do meio campo para a frente, tem aqui opções que nunca mais acabam. E podemos até pensar numa questão também que me parece interessante. Vitinha faz um belo jogo, mas se calhar não tão deslumbrante como o primeiro, mas aparece imediatamente Fábio Vieira. A ideia que dá neste Futebol Clube do Porto é que há sempre dois, três jogadores que correspondem se o resto da equipa não corresponder, e portanto está sempre mais perto de ganhar com tantas opções que Sérgio Conceição tem no banco. Basta ver-se que no banco, e entraram nessa partida, estava Sérgio Oliveira, Francisco Conceição, Corona, enfim. Não havia Luís Dias, há aqui de facto muita matéria-prima para Sérgio Conceição trabalhar. E ainda Tony Martínez.
Eu acho que assim, o grande elogio aqui tem que ir mesmo para Sérgio Conceição, que consegue, realmente em termos motivacionais, Sérgio Conceição é um treinador de grande nível, porque consegue ter o plantel sempre focado, com a motivação em alta, e o Porto fica, lá está essa ideia. E é como o Sporting, por mais que mexa na equipa, não há uma única quebra de rendimento. E de facto foi incrível ver com os jogadores como Fábio Vieira, e principalmente PP, de facto, PP, que até acho que vinha sendo algo criticado por alguma franja de adeptos do Futebol Clube do Porto, chega a um clássico, o jogo por excelência para os adeptos do Porto, e faz uma exibição de grande nível. Então, uma primeira parte foi importantíssima e coroada com um golo. Lá está, aliás, há este simbolismo, não é? PP marca, Fábio Vieira marca, Taremi, que também tem sido um pouco alvo de críticas esta época, também marca. Quer dizer, o Sérgio Conceição, como costuma dizer, parece-me que tem claramente o plantel na mão e por mérito próprio. Os jogadores estão motivadíssimos. Volto a dizer, este é o melhor Porto a nível de qualidade de jogo de Sérgio Conceição. Acho que é cada vez mais uma evidência.
Desculpa interromper-te, não havia Pepe também. Ou seja, não havia dois dos jogadores que se calhar são mais influentes no foco do Porto, Luís Dias e Pepe.
Isso é uma das coisas que me deixa... Quer dizer, é impressionante Fábio Cardoso. Quem diria há um mês e tal que Fábio Cardoso jogaria os dois clássicos contra o Benfica? Pepe não jogaria, seria a partida uma tremenda dor de cabeça. E tínhamos dito aqui antes do primeiro clássico que Pepe seria importantíssimo pela sua experiência, e mantenho a minha opinião. Pepe, quer se goste ou não do estilo, é o melhor defesa central do Porto, mas Fábio Cardoso encaixou que nem uma luva. E qualquer jogador que com Sérgio Conceição, que joga estes clássicos e outros jogos, mais estes clássicos, quer dizer, adota, antes de vestir o fato de gala, tem sempre o fato de macaco, o lado positivo do espírito guerreiro do Porto. Quer dizer, eu vi PP neste clássico ser um autêntico guerreiro, e isso era se calhar impensável quando ele chegou. Talvez era um jogador mais um pouco até na linha de um Cebolinha, jogador mais de drible, não tanto de choque, quer dizer, e foi um autêntico guerreiro. E qualquer jogador do Porto que entra ali para dentro está completamente focado, e todos têm a mesma atitude. Lá está, como disseste, Vitinha não fez o jogo mais exuberante, mas surgiu o PP, surgiu o Fábio Vieira, tivemos estado em regresso ao seu melhor nível. A defesa do Porto pouco tremeu, e é uma dinâmica, uma pressão tão grande, a pressão alta que o Porto faz é impressionante, a forma inteligente como constantemente explorou as costas da defesa do Benfica à profundidade, e como o João Pedro Oca disse, quer dizer, os jogadores estão mais frescos, mentalmente estão muito mais concentrados. É uma equipa que então no Dragão fica, no bom sentido da palavra, completamente cega com o jogo. E deixa-me dizer uma coisa, guardar para o fim também, quer se goste ou não do estilo, estava a ser injusto esquecendo o nome, quer dizer, Otávio. O Otávio está a fazer uma época absolutamente inacreditável, sim. E fez um dos grandes jogos, este que o jogo campeonato, um dos grandes jogos deste ano do Porto, aliás.
Eu acho que o Otávio representa aquilo que estava a dizer, o ADN do Porto, e basta olhar para a cara dele para perceber o compromisso que ele tem e a atitude que ele tem e a vontade que ele tem de ganhar ao rival Benfica, vice-versa no rosto dele e nos comportamentos, além de ser um jogador depois tecnicamente e sobretudo taticamente absolutamente incrível.
Estes dois clássicos foram de facto o expoente máximo daquilo que tem sido o Otávio no Porto. Acho que foram mesmo os chamados dois jogos de carreira, vá, até agora do Otávio. Lá estou com o Otávio, isto agora é
o Otávio. O Otávio, por exemplo, é no lance do PP, é ele que desbloqueia ali a jogada com uma movimentação. Finge que vai receber num lado, recebe no outro, e vai fazer com o cruzamento fantástico de teleguiado para o PP. Ele está no lance da expulsão do André Almeida, está sempre em todos os momentos do jogo,
motivo aos colegas,
foi o capitão de equipa até entrar o Sérgio Oliveira. Portanto, o ADN de Porto é isso, são os jogadores que, mesmo com menos qualidade, menos com algumas deficiências técnicas, mesmo com algumas deficiências físicas, acabam por entrar de uma máquina que já está bem oleada e que acaba de facto por mostrar-se superior, neste caso do Benfica, e esta época até não tem corrido totalmente de feição ao Futebol Clube do Porto, já teve alguns desaires importantes, sair do Taça da Liga, sair da Liga dos Campeões, mas a verdade é que do campeonato, que é o principal competição dos três grandes, aqui é que se decide e aqui é que de facto é que se pode ver que a época é boa ou má, se ganharem o campeonato, e a verdade é que o Porto do Campeonato tem 11 vitórias consecutivas e está ali claramente ligado ao Sporting, e tu não olhas para a equipa com possibilidades de perder algum jogo ou de não lutar pela vitória, seja qual for o adversário, e portanto também por isso justifica aquilo que eu estava a dizer em relação ao Benfica, que o Sporting e o Porto estão tão fortes que o Benfica dificilmente conseguirá chegar aos calcanhares destas duas equipas.
João Pedro, e Mário, se permite só para terminar, em relação ao Porto, claramente houve um percalço ali na Taça da Liga, que é quase uma competição maldita para os lados do Dragão, mas na Liga dos Campeões, como também cheguei a dizer, o Porto foi eliminado, é verdade, mas quer dizer, o Porto fez alguns grandes jogos na Liga dos Campeões, acho que não perdeu minimamente o nível, bem pelo contrário, acho que foi uma equipa que fez grandes jogos
e
merecia mais na Liga dos Campeões. E só para terminar, do meu ponto de vista, e repare, isto era um jogo, quer dizer, e o Porto teve um jogo muito acidentado, João Mário se ilusionado, depois Manafá também sai a uma lesão bastante grave, infelizmente, quer dizer, o Porto teve um jogo muito acidentado, não foi uma equipa que tivesse a sorte do jogo, vale, pelo menos a nível das lesões não teve, e a equipa não se ressente minimamente, quer dizer, dá a ideia que podia ser ou tu ir ali para aquele 11 e o Porto não se iria ressentir. É uma equipa que está...
Não exageres, também calma.
Aqui chapou acima de tudo para Sérgio Conceição. Acho que para ter o plantel a este nível, todos os jogadores têm que se fazer ali um trabalho motivacional, gestão de balneário de grande, grande nível, e acho que esta também está a ser a grande temporada de Sérgio Conceição no Futebol Clube do Porto até agora.
João Pedro, só para fechar aqui este tema, porque temos ainda de falar do jogo do Sporting, uma última questão. Não, dá-te a sensação, pelo menos a mim dá-me um pouco, que o Benfica nos últimos anos, e há pouco o jogo agarrava-se à questão do Bruno Lage, me parece interessante, mas que o Benfica foi se agarrando muito ao mesmo núcleo dos jogadores, ou seja, a equipa não passava muito disto, procurar reforçar com jogadores já credenciados, mas que podiam ter algumas dificuldades de adaptação, enquanto do outro lado, fomos vendo um Futebol Clube do Porto e um Sporting que efetivamente iam contratando alguns jogadores importantes, mas ao mesmo tempo iam revigorando da equipa com jovens jogadores, em vez do Futebol Clube do Porto agora com Francisco Conceição, com Fábio Vieira, com Vitinha, com João Mário, enfim, com vários jogadores que podem ter aqui valorização e que podem ser importantes no Futebol Clube do Porto. O Sporting, não é preciso falar, só jovens por todo o lado, e o Benfica está aqui numa posição em que tem muitos jogadores sedentários, jogadores que não se adaptaram, jogadores que foram contratados por muito dinheiro e que não se estão a adaptar, e depois não tem o outro lado, ou seja, o Benfica neste momento tem um Paulo Bernardo que ainda não apareceu, enfim, a ideia que dá é que parece que o Benfica agarrou-se muito a jogadores de milhões, a jogadores que podiam não resultar, e descurou ali um bocadinho a questão da formação, e que parece que agora está a correr atrás dos dois rivais.
Sim, porque isso na verdade acaba por ser também um choque de ideias, não é? Porque vens de um Bruno Lage, que é claramente um adepto da formação e de formar jogadores e de os lançar, não ter esse receio, e depois encontras um Jorge Jesus que tem claramente uma ideia contrária, não é? O Jorge Jesus, é no tempo de Jorge Jesus que o Benfica faz o maior investimento de sempre e contrata imensos jogadores, que é uma ideia que o Jorge Jesus já tem há muitos anos, contratar vários e vários jogadores, alguns até para a mesma posição, 3, 4 defesas de direitos por época, enfim, numa de também de experimentar, de testar, e Jorge Jesus, a verdade é que acaba por ter feito basicamente aquilo que quis e ter tido aquilo que queria na sua passagem pelo Benfica. Basta recordar, por exemplo, a novela Lucas Veríssimo é um bocadinho exemplificativa disso. O Lucas Veríssimo parecia ser o único central do mundo em que o Benfica conseguia de facto chegar, e o único que encaixava na ideia do Mistério Jesus, e acabou por, depois do esforço da direção, ser ele a vir, e é de facto fez com grande cuidado. Mas a ideia de Jorge Jesus é muito essa: tem um certo tipo de jogador na cabeça, às vezes não o consegue encontrar na formação e acaba por ir ao mercado buscá-lo. E nós estamos num mês importante, precisamente para ver se o Benfica vai ou não ao mercado agora em janeiro, porque eventualmente precisará, sobretudo, por exemplo, de um defesa central, ou se vai já apostar no Tomás Araújo, ou se vai dar uma nova vida ao Ferro. Portanto, neste ponto de vista de ideia de construção de plantel, está agora também aqui uma boa margem para se perceber se o Benfica vai voltar à aposta na formação, que eu acho que vai acontecer, ou se vai voltar à ideia de contratar jogadores lá fora, que eu acho que não será essa a ideia. Por exemplo, mas respondendo diretamente à tua pergunta, basta olhar para a equipa de sub-21, para o 11 titular, e tu tens lá jogadores como o Nuno Tavares, que é um jogador da formação e que o Benfica decidiu vender, como o Tomás Tavares, que é o jogador de formação que o Benfica decidiu emprestar, o Florentino na geração anterior, o Jetson, que é o jogador que está no plantel, mas não joga, o Tomás Araújo, que é um jogador de sub-21 ou de sub-20, mas também não joga no Benfica, o Henrique Araújo, é um jogador de sub-21 que joga apenas na equipa B, o Paulo Bernardo já chegou várias vezes a ser titular, mas joga apenas na equipa B, praticamente, o Tiago Dantas está emprestado ao Tondela e também nunca jogou na equipa principal do Benfica, o Gonçalo Ramos, com Jorge Jesus teve algumas oportunidades, mas nunca foi uma opção de titularidade, como foi, por exemplo, no Dragão com o Nelson de Vrissi. Portanto, a equipa B tem jogadores, sobretudo, de Benfica, Sporting e Porto. E os jogadores do Porto são todos titulares. É o João Mário, é o Vitinha e o Fábio Vieira. Portanto, aqueles jogadores que estão no sub-21 de Portugal são titulares no Porto, e os jogadores do sub-21 do Benfica ou jogam na equipa B ou estão emprestados. E aí podes ver, de facto, um bocadinho a mudança de tipo. É verdade que o Fábio Vieira e o Vitinha são jogadores feitos, na minha opinião, são jogadores que não deixam grande discussão, mas, por exemplo, o Paulo Bernardo, como falámos, o Gonçalo Ramos ou o próprio Henrique Araújo, são jogadores com muita qualidade, que eu acho que, de facto, têm capacidade para estar no plantel do Benfica e jogar com mais regularidade. Portanto, eu acho que o Nelson Veríssimo vai inverter aqui um bocadinho as coisas, e a verdade não tem que ser, não temos que olhar para a idade, para os milhões, para o valor do mercado, eu acho que é por uma questão de qualidade, e o Benfica foi, de facto, buscar os jogadores que, na minha opinião, não têm qualidade, nem são melhores do que aqueles que lá estavam. Basta usar para aquele exemplo que é muito falado do Meite Florentino. Nesta ligação, não faz sentido nenhum ir buscar o Meite ter no Florentino, por exemplo. O Lázaro também não é melhor do que qualquer lateral direito que seja, por exemplo, na formação do Benfica, na minha opinião. E, portanto, é um conjunto, de, na minha opinião, de erros e de mudança de paradigma que acabou por não beneficiar o Benfica. E é como o João dizia, os adeptos gostam de pessoas que estiveram sempre na casa e que têm o ADN Benfica e que se revejam no clube e que não estejam cá só de passagem e que estejam cá só de facto para ganhar outra visibilidade. E o Porto e o Sporting têm sabido aproveitar isso e o Benfica não.
Muito bem, agora muito rapidamente, porque já estamos aqui a avançar fora de horas, João Rodrigues, uma análise mais rápida e genérica também aqui ao jogo do Sporting, que acabou por ser, ao contrário daquilo que previmos, um jogo bastante mais complicado. Enfim, não, o Portimonense está a ser de facto uma das agradáveis surpresas deste campeonato, faz uma belíssima primeira parte, há que dizer, em Alvalade. Eu pelo menos não me recordo de um Sporting com tantas dificuldades num primeiro tempo como neste encontro, mas na segunda parte a equipa verde e branca, principalmente depois da expulsão e também galvanizada já pela aquela questão da recuperação, consegue dar a volta, mas ainda assim há que dizer, foi um jogo mais difícil do que aquele que esperaríamos frente ao Portimonense. E claro, com o Paulinho em grande destaque, a meu ver também uma nota para o Mateus Reis, dos jogadores em grande destaque na equipa do Sporting.
Sim, o Sporting teve dificuldades, o Portimonense voltou a provar que é uma das boas equipas deste campeonato, sem dúvida, uma equipa com futebol positivo, com bons jogadores, e com o regressado Nakajima também, a ser mais um astro-trunfo para esta equipa de Paulo Sérgio, que de facto apresenta bom futebol e criou muitos problemas ao Sporting. Na primeira parte estou de acordo contigo, o Sporting teve muitas dificuldades mesmo a jogar em casa, ainda para mais, já não estamos habituados, e é o melhor elogio que se faz ao Sporting, já não estamos nada habituados a ver o Sporting a passar muitas dificuldades no nosso campeonato, mas a verdade é que o Portimonense estava bem na frente ao intervalo, foi uma equipa muito, muito competente, e o Sporting praticamente na primeira parte não teve oportunidades. Depois, na segunda parte, aconteceu um pouco o Sporting, não é? A equipa foi para cima do Portimonense, e Paulinho teve uma noite mágica com um hat-trick em pouco tempo, marcou 3 golos. Acho que é mais do que justo este prémio para o avançado português. Nunca embarquei muito nas críticas que lhe foram feitas até por muitos adeptos do Sporting. Acho que Paulinho, apesar de alguns falhanços mais ou menos escandalosos durante alguns jogos, sempre deu muito mais à equipa do que aquilo que propriamente passava cá para fora. É um avançado com um espírito de trabalho absolutamente fantástico, tem aprimorado a finalização e tem sido um desequilibrador nato deste Sporting, e vejamos a forma como ele tem sido fulcral neste mês de dezembro, por exemplo, agora com estes 3 golos. Quem esquece a grande exibição que fez no derby contra o Benfica, é um avançado de muito bom nível, que aliado, lá está o espírito de trabalho que tem, a inteligência tática, tem agora uma finalização que parece cada vez melhor trabalhada. O Portimonense depois ainda conseguiu reduzir, acho que foi justo o Portimonense reduzir para apenas um golo, acho que era um pouco exagerada a diferença de 2 golos, mas o Sporting voltou a ser Sporting no sentido da eficácia, quer dizer, é uma equipa que raramente vemos o Sporting a fazer muitos remates por jogo, é uma equipa que não tem que rematar muito para marcar golos, e isso foi mais uma vez visível, como em pouco tempo conseguiu, entre aspas, destruir um Portimonense que estava a prometer roubar pontos ao Sporting em Alvalade. É um Sporting que chegou ao final de ano com a confiança em alta, ainda para mais em Alvalade há uma comunhão tremenda entre a equipa e adeptos. Alvalade está a tornar-se também uma autêntica fortaleza. O estádio que não há muitos anos era quase um terror para o Sporting, era constante ver o Sporting a perder ali pontos, agora é uma fortaleza e este Sporting respira confiança, mas, mais uma vez, chama a atenção para este Portimonense, é uma equipa que vai certamente melhor andar pelos lugares de cima da classificação, porque tem, de facto, é muito bem orientada, acho que está a ser um belo trabalho de Paulo Sérgio, já há muitos anos que Paulo Sérgio, não, talvez desde o Paços Ferreira, que não fazia um trabalho parece com esta qualidade aqui
em Portugal. Com hipótese de ir à final da Taça de Portugal.
Com hipótese de ir à final da Taça de Portugal. E é uma equipa, de facto, com bons valores individuais. É um clube com bons valores e que tem...
Estava muito desfalcado o Portimonense.
Exatamente. É uma equipa que estava desfalcada, mas até por isso se vê que é um plantel com várias opções. É também um plantel, lá está, mesmo com várias baixas, não se ressente ao nível de uma ideia de jogo já muito, muito definida e que tem bons valores individuais e que tem tudo para continuar a fazer um bom campeonato.
João Pedro, muito rapidamente, vou-te pedir só aqui uma análise também genérica ao jogo do Sporting e depois lança de imediato o teu mais e menos da semana.
Sim, em relação ao jogo do Sporting, há também um momento fulcral que é a expulsão do Pedro Sá, não é? O castelo do Portimonense desmorona-se completamente com a expulsão do médio defensivo, do capitão. É bem expulso, isso não há nada a dizer, mas o Portimonense chegou ali numa linha de 4 defesas, mais 2, portanto tinha ali um autêntico castelo amarelo.
Era um 3-6-1 no primeiro tempo. 6-3-1.
Eram 4 quase centrais, 4 defesas que raramente saíam dali. Depois tinhas os alas, sobretudo o Fali Kandé, que acabou por desbloquear o primeiro gol do Portimonense.
E não era um autocarro, João Pedro. Não era, estamos aqui a falar de 6-3-1, mas não era um autocarro.
A equipa estava muito bem organizada. O Nakajima com bola continua a ser, de facto, com muita qualidade, que faz claramente a diferença. E a equipa estava muito bem organizada. Depois há a expulsão. O Sporting estava a ter muitas dificuldades a entrar. E é curiosamente, depois da expulsão, que o Paulinho faz os 3 golos. O Mateus Reis muito bem a sair. O Mateus Reis, curiosamente, faz o autogol e depois faz uma exibição fantástica.
Para mim foi
a sair muito bem. As dinâmicas que... Sim, talvez. Senão, obviamente que o Paulinho faz...
O Paulinho tem a questão dos golos, mas objetivamente o Mateus Reis foi mais importante.
Quem desequilibra a partir de trás é sempre o Mateus, e isso é treinado. Ele é quase que um defesa central-esquerdo, lateral-esquerdo, ala-esquerdo, e sempre compensado com a linha. O Daniel Bragança voltou a entrar muito bem, voltou a dar outra dinâmica à equipa. E o Paulinho, 3 golos no campeonato, de um momento para o outro passa a ser o melhor marcador da equipa na Liga com 6 golos, é o melhor marcador da equipa na Liga dos Campeões, e é um jogador muito associativo. Quando as viras de diferença, às vezes faz lembrar um bocadinho o Karim Benzema, que é um jogador que desce muito do terreno para tocar com os companheiros, para abrir linhas no ataque, para combinar com o Sarabi e com o Pedro Gonçalves. Portanto, nesse aspecto, o Paulinho esteve até muito melhor, tanto do que o Pedro Gonçalves e também que do Sarabia, que foi o jogador também mais irreverente da equipa na primeira parte. Mas a verdade é que o Sporting fecha o ano com, eu acho que são mais de 80% de vitórias em todas as competições. Foi um ano fantástico para o Sporting, que vence praticamente todos os jogos, e isto inclui aqui a Liga dos Campeões, em que acabou por perder mais jogos, mas a equipa de facto faz o ano 2021 fantástico. E passando para o meu top, vou colocar o Sérgio Conceição, porque faz 10 anos de carreira, precisamente nestes dias de primeiros dias de janeiro, ganhou título sobretudo no Futebol Clube do Porto, mas é um treinador que já esteve em clubes de menor dimensão, Olhanense, Académica, esteve também lá fora no Nantes, ou seja, quando chega ao Porto, chega para o grande trabalho da carreira, e se houvesse dúvidas de aquilo que poderia fazer no Futebol Clube do Porto, acho que ele tem provado a cada época que passa, que é um treinador cada vez mais cimentado nos dragões, com uma capacidade de liderar o balneário, como o João dizia, absolutamente fantástica, com uma ideia de jogo muito bem vincada, sabendo muito bem aquilo que quer. Ele lidera a equipa em todos os aspectos, e de facto, na primeira época em que ele chega e que tem um plantel com melhor qualidade, o título que consegue é absolutamente notável e louvável. Ele consegue revigorar jogadores, fazer de jogadores que supostamente não têm muita capacidade, ele consegue fazer dele grandes estrelas e consegue depois amelhar também muitos milhões para os cofres do Futebol Clube do Porto. Ganhou 2 campeonatos, 2 supertaças, uma taça da Liga desde que está nos Dragões, concorre para ganhar mais um campeonato, e portanto seria fantástico o percurso que seja conhecido no Futebol Clube do Porto, ter sido muito bom. E a homenagem que Pinto da Costa lhe fez também não foi nada inocente no período em que foi, não é? E acho que também é justa, porque é um treinador claramente com o ADN de Futebol Clube do Porto, e estou também muito curioso para saber qual é que será o próximo capítulo do Sérgio, porque acho que é um treinador com muita qualidade e que vai dar também muitas alegrias aos portugueses e ao futebol português, quando sair também deste registro de Futebol Clube do Porto. E eu estou curioso para ver qual é o passo seguinte. Não sei se vai para a Itália, se vai para a Espanha. Acho que não vai ficar assim muito mais tempo no Futebol Clube do Porto. E tem, de facto, um jogador relativamente jovem e que tem muita capacidade para ser um dos melhores de sempre do futebol português. Em relação ao menos, vou colocar também muito rapidamente a equipa da Belenenses Chad. Tem apenas uma vitória em 15 jogos. Ontem voltou a perder frente ao Vizela, num jogo ainda em atraso. 9 derrotas no campeonato, 5 empates, tem apenas 8 pontos. É uma equipa que não conseguiu vingar com Petit. Filipe Cândido assumiu a equipa, um treinador que vinha de divisões anteriores, um treinador jovem, mas que conseguiu apenas 2 vitórias, e uma delas, com todo o respeito, do Caldas, na Taça de Portugal. Portanto, uma equipa 2 divisões abaixo do Belenenses Chad. Portanto, é uma equipa que não sei se está condenada ao descida ou não, mas a jogar assim e a pontuar assim, certamente vai descer. Tem um plantel, na minha opinião, fraco, muito limitado, e eu acho que este pode ser o ano em que o Belenenses Chad diz adeus à Primeira Liga, e resta saber, tendo em conta o projeto que o clube tem, se vai ou não ter capacidade para continuar e para sobreviver, mas de facto tem feito uma época muito, muito, muito má, e há pequenas expectativas. 8 pontos em 15 jogos é manifestamente pouco.
João Rodrigues, tens um minuto para o mais e menos.
Não, muito rápido. O meu mais é o Otávio, já aqui falei dele, e fica a mover como o grande rosto deste Porto demolidor de final de ano 2021. Em relação ao meu fundo, vai para esta novela de Romelu Lukaku no Chelsea. Neste caso, acho que aquilo que o Lukaku disse nas vésperas do jogo importantíssimo frente ao Liverpool, um grande jogo, mais um grande jogo da Premier League, deste domingo, não faz qualquer sentido. Percebo a revolta que vai no Chelsea, até nos adeptos, quer dizer, Lukaku, eu sou um fã, confesso, de Romelu Lukaku, acho que é um avançado absolutamente fantástico, com uma capacidade física ímpar, quer dizer, consegue destruir uma defesa, mas não faz qualquer sentido este tipo de declarações em vésperas de um jogo tão importante, quer dizer, Lukaku, não percebo como é que o Chelsea ainda dá do bom e do belo por Lukaku, porque já deu para ver que é uma relação que tem os dias contados há muito tempo. Lukaku e Chelsea é quase sinónimo de polémicas, e quer dizer, em vésperas, a poucas horas de um jogo desta importância, dizer basicamente não se sente bem em Londres e quer voltar para o Inter, acho que não faz absolutamente sentido nenhum, faz muita confusão como é que um dos melhores avançados a mover do mundo, por mais que esteja descontente com o facto de jogar mais ou menos no Chelsea, prefere este tipo de declarações, acho que lhe fica muito mal, acho que não faz sentido, e vai desgastando muito a sua imagem, e acaba por ser um dos grandes flops desta temporada, e muito por culpa própria, porque não pode ter este tipo de atitudes para com o resto da equipa. Portanto, acho que ficou muito mal na fotografia, o craque belga.
E por isso não foi convocado para o jogo.
E não foi convocado, bem, e não jogou, exatamente.
É impensável ser convocado para dizer aquilo.
Muito bem, nós fechamos aqui mais um programa, mas não sem antes olharmos, claro, para a Zona de Apostas Betano.
Zona de Apostas Betano.
Ora, chegamos à Zona de Apostas Betano e temos Liga Inglesa para fazer aqui a antevisão de um jogo entre duas facções de portugueses. De um lado, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Diogo Dalot; do outro, enfim, não vale a pena enumerar, mas a equipa armada portuguesa do Wolverhampton de Bruno Lage. João Pedro Oca, perspectivas para este encontro, em qual é que é o teu prognóstico para este jogo em Old Trafford entre United e Wolverhampton?
Eu acho que o United vai passar por muitas dificuldades. O Wolverhampton é uma equipa com muita qualidade, e o United tem claudicado, tem sido um bocadinho irregular, ganhou o último jogo com alguma facilidade, o Cristiano voltou aos golos, mas vai ter muitas dificuldades frente a uma equipa do Bruno Lage, que está muito bem orientada, muito bem aliada. As equipas estão separadas por 6 pontos, portanto, o Wolverhampton ganhando ao United acaba por se aproximar ainda nos lugares europeus, e é esse o objetivo do Wolves. O United também está no 7º lugar, quer aproximar-se da zona da Liga dos Campeões e tem essa possibilidade. Eu vou apostar numa vitória do Manchester United, mas muito à tangente, vai ser um jogo muito difícil. 1-0, gol do Cristiano.
Eu também vou para a vitória do United, mas vou com golos para os dois lados. 2-1, 3-2, 3-1, por aí. João Rodrigues.
Olha, eu vou para o empate, acho que vai ser um jogo com poucos golos. Acho que o Ronaldo também vai marcar o golinho do United, mas acho que o Wolverhampton vai conseguir um gol também. Acho que vai ficar empatado a um golo este jogo em
outro. Todos diferentes, portanto, novamente.
Exatamente. E dizem
sim, que sim,
a odd Betan para este resultado que eu prevejo, o empate, é de 3,90, para a vitória dos Red Devils é de 1,53 e para a vitória dos Wolves é de 5,90. A odd.
Muito bem, três palpites diferentes, meu, do João Pedro e do João Rodrigues, para este encontro entre o United e o Wolverhampton. Nós despedimos-nos por aqui, mas esta semana ainda nos vão ver mais uma vez. Vamos chatear-vos mais um programa. Quarta-feira, já sabem, estaremos por aqui para mais um programa com um convidado, não se esqueçam. Portanto, cá estaremos para mais um Deixem-se de Tanga. Espero que tenham gostado. João Pedro e João, muito obrigado. Até quarta-feira. Grande abraço. Fiquem bem.
Até quarta.
Um abraço.
Obrigado.
Programa patrocinado por Betano.